Jonathan Fair, que vai estar num concerto, como anunciámos, em Coimbra esta quinta-feira. Jonathan, boa tarde, consegues nos ouvir?
Consigo, bom estar aqui. Tudo bom, Rita?
Queremos muito agradecer.
Estou aqui no aeroporto, já caminho daí.
É verdade. Queremos muito agradecer o facto de estar connosco a partir aí do aeroporto. Agradecer imenso a tua disponibilidade para falarmos um bocadinho a propósito deste espetáculo que vai acontecer na quinta-feira. Um espetáculo sobre o penúltimo álbum, Cura, certo?
Sim, exatamente. Exatamente. Eu estou muito feliz, eu comecei essa turnê, eu estou desde dia 28 de junho na Europa, viajando por várias cidades, e o primeiro show foi em Lisboa, no Gulbenk, e foi incrível. Eu estou muito feliz assim, de retornar para Lisboa agora, né? Vai ser o último show da turnê, fechar em grande estilo. Esse show Cura, ele é do repertório do meu álbum, do mesmo nome, Cura, um álbum que eu compus em meio à pandemia, no momento que várias coisas estavam acontecendo, né? A gente não sabia o que ia ser o mundo, o que ia acontecer no mundo, e muita gente ficou com depressão, ansiedade, e ficou dentro de casa, né? Então, eu não fui diferente, eu estava dentro de casa e minha companhia era o piano. E nesse momento, eu comecei a compor algumas canções que depois iriam entrar no álbum Cura. Eu nem sabia que era um disco, que seria um disco, né? Mas eram músicas que eu usava para me curar, que falava dos meus sentimentos. E depois eu vim a descobrir que muita gente estava sentindo exatamente as mesmas coisas que eu estava expressando por essas músicas. Então, é um disco que tem feito um caminho muito bonito em vários lugares, não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas sempre me mandam mensagem falando desse álbum, das músicas desse álbum, que tem uma tonalidade muito espiritual e muito imersiva para dentro da gente, né? Para dentro mesmo, né? Eu sempre digo que esse álbum é um álbum muito lunar, porque é um álbum que ele é para você fazer mergulhos profundos para dentro de si mesmo e a partir disso se curar mesmo, né? Então, quando eu faço shows, eu proponho eu faço essa provocação para que esse show seja uma espécie de autoencontro mesmo, que possa se encontrar através das canções, se ouvir, mergulhar nossos mistérios, curar traumas, e assim a gente poder amanhecer com o sol nascendo bem bonito.
Muito bem, Jonathan, já voltaremos então à Cura e ao concerto no Salão Brasil. Nós queríamos puxar aqui um bocadinho o gancho da conversa para o início da sua trajetória. Jonathan é natural da Madureira, o berço do samba também, e nós gostávamos de perguntar se como é que foi esse primeiro contacto com a música. Calculo que não tenha sido com o jazz, mas sim com essas referências todas da Madureira, Arlindo Cruz, outros nomes. Como é que foi a trajetória até ao jazz, ou se de facto já se esteve sempre lá?
Então, muito interessante. Obrigado pela pergunta. Em Madureira, como você disse, é o berço do samba, no Rio de Janeiro, é um lugar de muita efervescência, muita cultura. E lá eu conheci, meu pai me deu um piano, me deu um teclado de brinquedo, quando eu tinha 9 anos de idade. E a partir dali, eu de forma autodidata comecei a tocar e nunca mais parei. Mas eu me recordei isso há uns anos atrás, que na verdade tanto o jazz quanto o piano, eles já tinham se apresentado para mim silenciosamente, porque aos sábados meu pai e minha mãe, eles viam um programa chamado Pianíssimo, que era um programa de TV bem tarde da noite, que eu ficava super acordado com eles até tarde, e esse pianista, ele tocava músicas de jazz, standard de jazz, Duke Ellington, Frank Sinatra, Tom Jobim, enfim, vários nomes. As pessoas mandavam fax para lá pedindo as músicas, e ele tocava super elegante, tocava no piano. E ali eu estava ali vendo aquele programa, vendo o piano sendo tocado muito bem, enquanto eu recebi o carinho do meu pai e da minha mãe. Então eu acho que esse aconchego, esse lugar afetivo que está no meu emocional, quando eu toco o piano eu sinto isso, né? Então eu acho que isso, eu devia ter uns 7 anos de idade, eu começo, meu pai me dá um teclado de presente entre 9 e 10 anos, E a partir daí eu me apaixono pelo teclado, mas eu acho, e depois o piano veio na sequência. Mas eu acho que o piano e o jazz já se apresentavam para mim de uma forma silenciosa, acredito. Porque quando eu fiz 18 anos, dentro da escola de música, estudante de música, um professor meu colocou o disco A Love Supreme, do Joe Coltrane, que é um disco que mudou minha vida, mudou minha escuta. Eu vi aquele disco e eu simplesmente me apaixonei pelo jazz ali. E comecei a partir desse disco em procurar outras referências de jazz. Então, a partir disso, eu comecei a ouvir Miles Davis, Herbie Hancock, McCoy Tyner e outros artistas, inclusive brasileiros, como Hermeto Pascoal, Arthur Maia. Então, foi realmente um grande portal que se abriu a partir disso do jazz. E depois disso nunca mais parei, até que entendi que era isso que eu queria fazer, era assim que eu gostaria de me comunicar, pela linguagem do jazz.
O Jonathan comunica-se pela linguagem do jazz, mas também na interseção do jazz com outros estilos musicais, nomeadamente com o hip-hop e o R&B. Eu gostava de perguntar se esta busca por um estilo mais urbano do próprio jazz faz com que o Jonathan sinta que se posiciona mais próximo das pessoas que ouvem esses outros estilos musicais, mas também se é mais fácil tornar-se nessa referência para estes novos jovens que começam a consumir jazz, se calhar de uma forma mais próxima da sua realidade, mas que depois poderão ir até a esse jazz mais clássico do John Coltrane, do Sun Ra, todos esses nomes que foram uma referência na sua trajetória.
Eu acho que sim. Eu comecei no primeiro momento para me conectar, né? Então, com 18 anos eu conheci o jazz, e com 18 anos também eu me aprofundei no hip hop. O rap chegou para mim de uma maneira muito forte, então uma forma também de eu entender, me entender enquanto um ser político, né? Que todos nós somos seres políticos, a partir da nossa cultura, a partir da nossa história, como a gente se movimenta pelo mundo. O rap me ensinou muito isso. E o hip hop, eu mergulhei na cultura hip hop. Foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tinha o Joe Coltrane de um lado, eu tinha artistas como Racionais, NWA, outros artistas de rap que eu comecei a ouvir muito fortemente. E aí, quando eu comecei a pensar que música que eu queria comunicar para o mundo, de uma forma natural, essas duas linguagens elas se fundiram. Era difícil falar onde começava o jazz, onde terminava o hip-hop, ou onde começava o hip-hop e terminava o jazz. Então, eu comecei a ir, e a partir disso eu também passei a perceber que muitos jovens começaram a se aproximar, que não ouviam jazz, ou que não conheciam a linguagem do jazz, começaram a se aproximar da minha música por se identificado, por essa mescla, por essa mistura. Então, eu falei, acho que isso é um caminho muito interessante de aposta, e comecei a fazer isso, estudar esse caminho. E eu sempre fui e sou apaixonado pela cultura urbana, pela urbanidade, né, e tudo que se movimenta, a moda, o audiovisual, a própria arquitetura, que conta uma história e ela contém muita memória, mas que dentro da cidade, a partir do olhar das pessoas, ela pode também se modificar de inúmeras maneiras. Então eu comecei a usar, trazer essa cultura para dentro da minha música de muitas maneiras. E aí por isso eu até chamo minha música de Urban Jazz, porque é um jazz que está se movimentando, que está atravessando a cidade, atravessando as cidades, atravessando o mundo, se movimentando. Então, isso começou a me conectar, e eu acho muito legal, porque a partir disso, muitas pessoas que amam jazz começaram a ouvir minha música, e pessoas que, principalmente jovens, que nunca ouviram falar de nenhum desses artistas que a gente citou, nem Sun Ra, nem Miles Davis, nem Joe Coltrane, essas pessoas também começaram a chegar. E aí é até interessante que uma vez lá no Brasil, me falaram assim, quem você gosta de jazz? Aí me falaram meu nome, Jonathan Fé, que é a única referência de jazz que a pessoa tinha. Eu achei isso muito interessante, porque isso acaba modificando também o olhar da perspectiva a partir de que jazz a pessoa começa a buscar outros artistas. E muita gente já me falou já que começou a ouvir artistas como Joe Coltrane, Herbie Hancock, Chick Corea e outros artistas de jazz a partir de ter ouvido minha música e a partir de se interessar pelo jazz. Eu acho isso muito bonito, porque é tudo é legado, né? O legado que vai, que a música vai deixando e proporcionando para novas experiências para essas pessoas.
Jonathan, aproximámo-nos do final daqui da nossa entrevista, mas temos aqui espaço ainda para uma questão. Falava há pouco da questão da politização da música e ouvimos muitas vezes o Jonathan falar, noutras entrevistas, de um certo processo de democratização da música. E num momento em que Coimbra se enche de eventos também muito ligados ao jazz, à música instrumental, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é um bocadinho uma provocação também. Se esse movimento da democratização é um movimento exclusivo, inclusivo à música jazz, se é apenas necessário nesse nicho, e também, além disso, o que é que seria preciso neste momento para concretizarmos esse processo de democratização da música?
Eu acho que ele tem ocorrido em inúmeros estilos diferentes, não só no jazz. Eu vejo artistas de música eletrônica, artistas de rock, que tem buscado, artistas de música erudita, clássica, que tem buscado uma aproximação. Eu recentemente gravei no Brasil, vai ser lançado em breve, eu gravei com uma orquestra gigantesca, e aí foi a minha banda tocando esse jazz urbano, com um monte de experimentações, com vocoder, com efeitos de voz, etc., junto com uma orquestra. Então, existe um interesse mútuo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, das pessoas aproximar e criar um crossover mesmo de estilos. Eu acho que isso é proporcionado pela globalização também, internet, onde agora não mais nós somos, não existe mais fronteiras, nós somos vizinhos todos, né? A gente está a 2 horas de avião de um lugar para outro, então tudo fica muito fácil. E eu acredito que esse movimento de emancipação das artes, no lugar de eu não tenho que, para ouvir música erudita, ir apenas numa sala de concerto. Para ouvir jazz, não tem que ir apenas no clube de jazz. Para ouvir rap, não tem que ir apenas num clube de rap. Ter essas mesclas faz com que as pessoas naturalmente normalizem esse lugar de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, que está se misturando. E aí eu acho que a partir desse caminho fica muito mais fácil pensar em democratização de algum estilo. Porque as pessoas já começam a perceber, através da escuta e do olhar desses artistas, esse lugar de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e que a gente pode estar em outros lugares possíveis para ouvir aquele tipo de música. Eu não preciso estar num clube de jazz para ouvir jazz. Eu posso estar num evento na rua, um festival. Eu posso estar em inúmeros lugares. E eu acho que a segunda coisa é realmente a intenção do artista de querer colocar isso. Eu vindo do Brasil, que é um lugar que o jazz é super elitizado, ou seja, para se ouvir jazz, você paga isso muito caro. Os clubes de jazz estão nos lugares mais com difíceis acessos, são mais caros e tudo mais. Então, isso acaba afastando um grande público, uma grande massa desse tipo de música, desses artistas. E eu acho que, de uma maneira geral, expandir, democratizar e possibilitar que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de música, não só acaba sendo uma grande provocação de novas possibilidades de escuta para o público, como também para esses artistas, acaba sendo uma maior audiência, mais gente para ouvir esse som. Eu acho que tudo colabora para o bem, né? Tudo colabora para que as coisas sejam boas, tanto para o público que conhece um novo tipo de música, e aí se refaz, porque eu acho que toda música nova, toda arte nova, seja música ou artes plásticas, ou teatro, ou cinema, ela refaz a gente. É como se nós fôssemos quebra-cabeça, que alguma coisa nova se encaixa ali, você entende mais sobre si mesmo, sobre o mundo. Então isso é bom para o público e bom também para os artistas que estão interessados em fazer isso, que estão engajados em democratizar essa arte, que eles estão. Eu acho que esse é um caminho muito bom, um caminho sem volta, e eu creio que o mundo está acordando para isso, né? O mundo dos artistas está acordando para esse lugar de democratizar e realmente poder comunicar com o máximo de pessoas possíveis a partir desse lugar.
Jonathan, foi um grande prazer falar mesmo assim à distância. Vamos nos encontrar esta quinta-feira no concerto. Agradecemos imenso toda a disponibilidade para estar aqui um bocadinho connosco e esperemos que essa conexão então se faça presencialmente daqui a 2 dias em Coimbra.
Por favor, Sim, eu queria convidar todos, todas, para estar nesse show que vai acontecer na quinta-feira. Vai ser um momento ímpar em Coimbra. Minha primeira vez em Coimbra, então já está sendo muito especial. É, esse show é a única. Todos os shows que eu fiz foi com banda. Esse é o único show de piano solo, um show que eu amo muito fazer. É um show que eu tenho espaço para a gente entrar num processo de conexão muito profunda e realmente coisas mágicas acontecem nesse show e vai ser realmente uma noite.
Vai ser lindo, bonita. De certeza. Jonathan, muito obrigada. E até lá, até quinta-feira. Um grande beijinho, até lá.
Tchau. Thank you.
Aqui é Sérgio Lorosa, te mandando esse recado. Se você não entender, já tô super preparado. Tô pronto e muito armado com a minha arte nas mãos. Munido de verdade. E ainda tem muita munição. Porque eu falo de amor, mas falo de ódio também. Já cansei de sentir dor. Cansei de ser refém. Dos tiros de fuzil que matam só inocentes, um corpo preto cai a cada 13 minutos. Me diz você, quem é o delinquente? Se já morreu criança, trabalhador e aposentado. E a carteirinha pra morrer é só ser preto e favelado? Que morre todo dia executado, assassinado, sem direito a julgamento ou atestado, de culpado. Até quando você vai fingir que não vê isso? Vai ligar a TV e achar que não tem compromisso? Normatiza homicídio e se cala, omite. Porra! Suas ações valem bem mais que a sua hashtag no Twitter. Fora homofóbico, misógino, fora racista. Seu preconceito mata mais que mil fuzis e legitima as barbáries que acontecem nos Brasis. Mas olha, se você tá nessa luta comigo, é uma aliada, um aliado. Porque nossas forças juntas vão deixar um legado. Eu não vou me calar, eu vou falar até o fim. Porque eu tenho um sonho igual Martin Luther King. Um sonho de um mundo com amor, afeto e abundância. Porque eu sei que a cada 9 meses nasce uma nova esperança.